Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Para um instante. Senti apertado aqui. Boa noite! Ah, como vocês estão? Espero que bem. Para o nosso último episódio dessa série do Go Young. E eu tenho certeza que Deus, Ele fez muito na tua vida. Quem aqui conseguiu acompanhar todos os episódios? Levanta a mão só para eu ver quem vai entender hoje. Ah, quem conseguiu acompanhar? Tá, hoje é o quarto, né? Contando com hoje, quem conseguiu acompanhar 3 episódios? Quem acompanhou 4 não precisa levantar a mão de novo, né, lindos? Quem conseguiu acompanhar só 2 episódios? 1 episódio? Quem está vindo a primeira? Tem alguém que está vindo a primeira vez? Ah, sejam muito bem-vindos! Essa é a proposta do Noite de Adoração. Ser um dia em que o Espírito Santo, Ele nos enche, Ele nos direciona e Ele nos fala. E hoje, o nosso tema da noite, tudo ou nada. Influenciadores, jovens que mesmo na pouca idade atingiram a maturidade espiritual. Vocês perceberam que Deus, Ele veio conduzindo desde o primeiro episódio, a gente falando sobre ser o agora de Deus, sobre o quanto Deus, Ele mudava a estrutura, quanto Deus, Ele queria fazer algo novo, Ele levantava um jovem, a gente viu Ele fazendo lá com Samuel, Ele fazendo com o profeta Jeremias. Então Deus, Ele dando uma nova direção, Ele levantando jovens. Só que não é de qualquer maneira. Precisa ter maturidade espiritual. Repita comigo: maturidade espiritual. E, gente, maturidade espiritual não está ligado à tua idade biológica. Não está ligado à nossa idade biológica. Por exemplo, tá, quem sabe, sabe, quem não sabe, não vai acreditar. Eu tenho 26 anos. Eu tenho 26 anos, sou presidente de uma comunidade, talvez uma das maiores comunidades que fala com a juventude do mundo. É uma responsabilidade. Preciso ser maduro? Preciso, mas eu tenho 26 anos. Existe graça de Estado e existe esforço na presença de Deus. Eu vim aprendendo ao longo dos últimos anos que maturidade espiritual também está ligado ao quanto a gente passa, o quanto a gente se relaciona e o quanto tempo a gente gasta com Deus. Porque a gente aprende na Bíblia, inclusive em 2 Pedro: um dia na tua presença é como 1000 anos, e 1000 anos como 1 dia. Aí eu entro na presença de Deus, aí eu fico lá 20 minutos e saio 10 anos depois. Você fala: nossa, tem 26, nossa, parece que tem uns 40. Por quê? Porque eu estou gastando tempo na presença de Deus, um dia como 1000 anos. É assim que acontece. Nós precisamos compreender que a gente tem que crescer em estatura e graça. Não pode ser só em banha, não pode só engordar. Nossa, querido, tu engordou desde a última vez que eu te vi. É o que a gente mais escuta, né? Vocês que agora estão na academia, respeita que o pai tá fit. Meteu o shape 45 de braço, aí já era. Eu quero ver quem vai falar mal da Cola de Deus. Tudo está no esquema. Nós precisamos... Fica quieto, Basílio, a prode não consegue se controlar. Nós precisamos crescer em graça. Nós precisamos compreender que o chamado que Deus tem para nós é um chamado específico. Nós somos chamados a influenciar uma geração. E nós vivemos em um tempo em que a gente está numa grande ascese, glória a Deus por isso, dos influenciadores, e graças a Deus que Deus tem levantado influenciadores cristãos. Porque o que é o papel do influenciador? É direcionar um público a alguma coisa. Você não consegue, vamos usar o exemplo do Instagram. Fala, galera do Instagram. Você não consegue ser um influenciador no Instagram se você não tiver algumas coisas: autoridade, constância, propriedade no assunto. As pessoas precisam reconhecer que você sabe daquilo que você está falando. Por exemplo, você nunca vai entrar no meu Instagram esperando que, ah, deixa eu ver aqui, o que que, a última tendência é de moda. Eu não falo de moda, eu só uso preto, só para começar. Não vai ter. Mas se todo dia você quiser ter prática na tua vida, entra no meu Instagram, 7h45 da manhã, tenho na prática, já faço minha propaganda aqui. Você que não me segue, segue lá, arroba Guilherme Paulo de Deus. Ah, não pode faltar, né, gente? Vai ter a prática da liturgia do dia. Então o influenciador, ele está ligado a algo. E nós vivemos em um tempo que a gente precisa conduzir o povo a algum lugar. Porque Cristo, Jesus, ele está voltando. Inclusive, já pode abrir na tua Bíblia. Olha, não vou pregar a volta de Jesus com Apocalipse 22, 20. Mas vou pregar com 2 Pedro 3. Abre aí, 2 carta de São Pedro, no capítulo 3. Jesus, ele está voltando. E existe uma realidade urgente de influenciarmos um povo a chegar a algum lugar. E o Papa dizia, né? Nada melhor, ninguém melhor para evangelizar um jovem do que outro jovem. É uma coisa que não, quando vamos estudar os influencers, a gente aprende. Que é o quê? Identificação. Identificação. E pode ser eu olhar e me identificar com aquilo que eu sou agora ou aquilo que eu quero ser no futuro. Por exemplo, tem um médico, todos os dias faz live numa bicicletinha, vocês já viram, Paulo Muzi, né? Eu sigo, por quê? Porque daqui a 5 anos eu quero ser o missionário da bicicleta fazendo live, não vou estar sem camisa, óbvio, vamos manter, né, o pudor, onde eu quero chegar. Estão compreendendo, sim ou não? Vamos dar um exemplo prático, aí vocês entendem. É onde eu quero chegar. E se hoje as pessoas que olham para você, ou que se identificam onde você está, ou querem chegar aonde você está, se hoje essas pessoas dessem passos concretos só a respeito disso, onde que elas estariam? Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, vamos pegar lá no versículo 11. Uma vez que todas essas coisas, peraí que essa luz não está me ajudando hoje, sou míope. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus. Esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a tua justiça. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconheceis que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Desce comigo lá no 18. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Então São Pedro começa a falar que vai chegar um tempo que a gente vai ser encontrado. E até aquela música, né, para quem não sabia, o Senhor virá e a santidade da minha vida apressa o Senhor e ele logo virá, é frase bíblica e é uma palavra de São Pedro. E ele diz uma coisa que, uma vez que todas essas coisas, que ele está falando sobre os fins dos tempos, se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, o dia do Senhor. A nossa vida, enquanto influenciadores em uma geração, precisa despertar um desejo de se encontrar com Jesus. Gente, a maturidade espiritual, aqui, aquilo que São Pedro fala aqui no versículo 18: mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo que nós precisamos buscar. Nós não podemos caminhar sobre essa terra crescendo em idade biológica, ficando cada vez mais velho, cheio de ruga, ficando mais gordo, mais flácido, e não crescer em conhecimento. Nós não podemos chegar aos 30, 40, 50 anos e não sermos sábios. E como que isso vai acontecer, Guilherme? Quando eu começar a procurar, primeiro, a sabedoria de Deus. E se você quiser ser sábio, deixa eu te ensinar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: assentai nas vossas portas à madrugada e lá encontrará sabedoria. Precisamos entender o que é assentar numa porta de madrugada. Gente, é esforço. De madrugada, por que é a porta? Porque eu preciso sair do aconchego, porque eu preciso sair daquilo que é cômodo. Eu vou sair da minha cama, eu vou sair da casa, eu vou sentar na porta. Algumas traduções dizem, sentai à escada. De madrugada, e ali eu vou encontrar sabedoria. O crescimento em maturidade espiritual, ele está intimamente ligado a uma vida sábia. Você pode ter 18 anos e já ser sábio, 20 anos e já ser sábio, 25 anos e já ser sábio. Isso vai depender quantas vezes você tem saído às madrugadas, se assentado à porta para encontrar a sabedoria. Ou a nossa geração, enquanto influenciadores para uma geração, se decide em crescer, em sermos maduros, ou mais uma vez vai passar. E eu quero ser uma cicatriz para a minha geração. Eu quero ser uma cicatriz para a minha geração. Sabe por quê? Vou te explicar. Alguém aqui tem uma cicatriz? Tem? Cadê alguém? Levantou a mão, Basílio? Então vem aqui. Cuidado com a câmera. Onde você tem uma cicatriz? É visível? É visível, eu consigo ver. O que que você almoçou há 3 dias atrás?
Não lembro.
E essa cicatriz, o que que é?
É que eu fui roubar a pipoca do meu pai, daí ele tava comendo na panela.
Você tinha quantos anos?
Tinha uns 5 anos de idade.
Você tem quantos?
26.
Há 21 anos atrás, o Basílio recebeu uma cicatriz. E ele lembra, mas ele não lembra o que ele comeu há 3 dias atrás. Quando nós somos uma cicatriz numa geração, o tempo pode passar, as coisas supérfluas vão ser esquecidas, mas aquilo que a gente marcou fica. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer ser um influenciador que é uma memória. Eu não quero ser uma memória para essa geração. Eu não quero ser o resquício de uma memória. Eu quero ser uma cicatriz. Daqui a anos eles vão dizer: nossa, shit. Ai, como é que era o nome daquele pessoal que pregava em 2022? Nossa, como é que era o nome daquela... Não, 2022 não, vamos voltar. Reverse. Como é que era o nome daqueles pregadores de 2035, cara? Ai, não lembro. Não, aquela galera de 2040 que pregava. Ai, cara, eu tento lembrar, mas eu não consigo. Mas eu sei que em 2022 teve um pregador que foi uma cicatriz. É Guilherme, ele era da Colo de Deus. Tem um monte de pregação dele no Instagram, no YouTube. Olha aqui, eu quero ser uma cicatriz. A nossa geração precisa disso. Ou nós assumimos um papel de jovens, né, ou young, sendo a glória de Deus, sendo a resposta para essa geração, de uma forma concreta. Você quer arrumar alguma coisa? Qual? Pega ali. Ah, tu fica abaixado, parece que ele vai querer me morder. Porque eu olhei, o Aldo estava assim, ó. Eu falei, a qualquer hora ele vai vai pular, vai me dar um mata-leão aqui. Não, então faz seu serviço aí, pô. Tá aí, ó, viu? Olha como é que é fácil. Achei que ele ia me dar uma rasteira e o medo do Aldo me derrubar. Ah, perdi a linha de raciocínio. Mas reverse, volta. Mas é isso que a nossa geração espera. Gente, é para isso que a gente está aqui. São Pedro está falando aqui, ó, sobre a segunda vinda de Jesus. Está falando que os tempos vão acabar. Ele está falando o quanto a gente precisa ser santo. Está falando o quanto a nossa santidade apressa a volta de Deus. Só que tem pessoas que não vão ter acesso a isso. Tem pessoas que só vão te ver no Instagram. Tem pessoas que só vão ver os seus vídeos no TikTok. E isso que está aqui na Bíblia precisa ser tão enraizado no seu coração que transcende. E o que, que é essa transcendência? Eu não li. Eu estou longe de Deus. Eu ainda não li que a santidade da minha vida precisa apressar. Mas eu vi um vídeo. Esse tapete hoje está... Joshua. Cadê a Prod? Ajuda aqui, quase me derrubou 3 vezes. Dá um passinho para frente, também não custa nada, né? Eu não li, mas eu vi um vídeo de um menino falando algumas coisas. E aquilo fez com que eu desejasse ter uma vida em Deus. É isso, é o nosso papel de influenciador. E tem um ponto para a gente crescer como influenciador: constância. Com todos que eu falei, ei, você já manja das paradas aí da internet. Se eu quiser chegar a 100 mil seguidores, o que eu tenho que fazer? Constância. Por isso que eu posto todo dia 7h45. Estou mudando a estrutura já, meus amigos estão me ajudando. Constância. Quanto tempo vai levar? Meses? Anos? Constância. Tipo Maria Constância, mas sem o Maria, só constância. Constância. Sabe qual que é um problema? E um dos motivos que a gente não se torna uma cicatriz para uma geração? É que faz uma semana, 2 talvez, não aconteceu em 3 semanas como a gente esperava, não era de Deus. E Deus está falando, constância, continua. Eu não falei quanto tempo ia ser. Deus, eu achei que ia ser um dia na presença é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, talvez ia demorar anos para acontecer, constância. Quando nós vemos, quando Deus quis mudar a realidade dos juízes e começar com os profetas, Ele levanta Samuel. Ana, a mãe de Samuel, ela fica anos orando na presença de Deus, constância. Quando nós olhamos para os profetas, Jeremias, medroso, Deus, eu só vou falar de desgraça, e Deus vai falar, você vai continuar falando isso, e ele continua, e o povo vai se convertendo por conta da constância. Moisés vai tirar o povo do Egito, eles começam a reclamar, aí Moisés fica bravo, bate na pedra, aquela geração morre, Josué entra na terra prometida, e eles entram porque existiu constância. Só chega no final com constância, só se torna um influenciador com constância, só se torna uma cicatriz numa geração com constância. Então você precisa pegar as práticas espirituais, você precisa se aprofundar nas virtudes teologais, nas virtudes da fé e ter constância. É assim que se chega, é assim que se influencia. Eu já falei aqui uma vez de um testemunho que eu vi, foi um dia que eu fui batizado no Espírito Santo, um evento que a gente foi só para poder olhar como eram os organizadores do evento que a gente queria contratar. A gente ficou escondido lá em cima, e entre todos aqueles um monte de homem, mulher de Deus, a galera famosa do meio gospel falando, entrou um senhor, já mais de idade, pegou um violão, errou todas as notas, colocou o violão no chão, pediu desculpa, falou que estava nervoso. Gente, ele canta na igreja evangélica há pelo menos uns 40 anos. E falou que estava nervoso, no meio de jovem. E ele começou a falar da história dele e falou assim, olha, porque eu fui tomado por Deus há 40 anos atrás, eu fui batizado no fogo há 40 anos atrás, e o fogo que queimou no meu coração há 40 anos atrás, queima até hoje. Eu lembro que eu estava no alto da arquibancada, escondido, para ninguém ver que nós estávamos naquele evento, E eu comecei a chorar e falei: Deus, eu quero estar assim daqui a 40 anos. Constância. Quantas pessoas você conhece que é Holy Ghost, louca no espírito, que já está há 30 anos na igreja, que está há 40 anos na igreja? Pouquíssimas. E sabe a galera que eu conheço que já está há 40 anos, que era a galera que eu vi pregar em cima de mesa, que eu vi mandar os outros colocar a cadeira na parede quando eu comecei há 10 anos atrás, agora não faz mais isso, por quê? Porque amadureceu. Eu lembro de um dia falar com um homem, é um homem de Deus, eu encontrei com ele numa missão, falei: fulano, quando você pregou no retiro que eu me converti, você era mais louco. Falei: não, irmão, agora eu estou mais equilibrado. E eu falei: Espírito Santo, eu honro a vida desse irmão, mas eu nunca quero ser equilibrado. Do jeito que vocês vão me ver pregando sobre mar, eu vou ter 70 anos. Não, 70 anos eu não quero estar pregando, que pelo amor de Deus, vocês se levantem e assumem alguma coisa. Eu vou ter 70 anos, vou estar fazendo os meus vídeos. Fala, galera, hoje na prática, eu vou falar da Marvel. Eu não quero perder isso. A gente não pode, com uma desculpa de, não, estou amadurecendo, agora eu estou mais equilibrado. Fui pregar na Canção Nova, falei da Marvel, um beijo para a Canção Nova. Ela me chamou, sabe, levei o pacote inteiro. Nós precisamos ser assim. Nós não podemos negar aquilo que nos colocou aonde nós estamos, aquilo que nos atraiu, aquilo que nos fez permanecer e aquilo que nos impulsionou. Não dá para negar, mas precisa ter constância. Maturidade espiritual é começar a olhar as coisas como elas são e se aprofundar em Deus até no dia que eu não quero. Talvez você chegue numa noite de adoração e dá todo mundo, e faz a dancinha. Ah, pai, aqui pega a dancinha fácil, chama na coreografia. E você olha e você fala, não vou fazer, porque eu não quero. Tô chateado, não quero. A minha filha é que fala, ai, tô chateada, papai. Ah, chateada, ele. Você tem 4 anos. Não pode ser assim. Não pode. A gente não é mais epidérmico. Eu faço a dancinha até quando eu não quero fazer a dancinha. Eu pulo, eu grito até quando por fora eu não quero. É aí que a gente cresce. É aí que a gente cresce. Eu lembro quando eu fui obrigado, há muito tempo atrás, eu fui obrigado a parar de orar como eu oro. Tinha me convertido, gente, saí da Assembleia de Deus. Vocês acham que hoje eu rezo esquisito? É que vocês não me viram na Assembleia de Deus. Isso era quando estava começando. E eu lembro de estar adentrando e começando, e eu sempre rezando assim, eu achei que podia. Chegaram um dia, colocar a mão no meu ombro e falar, você não está mais na igreja evangélica, não reza assim. E eu falei, não, está de boa, parça, eu controlo. E eu tentava, né, todo mundo, fazer igual a todo mundo e tudo, não dava. Graças a Deus, eu achei a cola de Deus, eu olhei, nossa senhora. E eu achei que eu rezava feio, eu vi a galera nadando, fazendo uns negócios, tinha uns trem assim, lembra com a galera que ficava assim, rezando? Ah, graças a Deus, né? Não, melhor do mundo, graças a Deus, pai, receba. Não dava para eu negar. Eu sou assim. Você vai me ver assim, há de eterno. Você vai me ver assim quando eu estiver pregando fora do país, bebê. Segura que o meu visto foi aprovado agora. Nossa, eu vou ficar chato. Faça as encomendas dos iPhones que eu vou trazer. Mentira, eu não vou não, que não pode. Não dá. Constância. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa estar estruturado. Você precisa aprender, como Paulo dizia, né? Eu aprendi a conviver na fartura, né? Na bonança e também na penúria. Eu consigo rezar no fogo alto, eu consigo rezar no fogo baixo. Eu consigo orar quando eu estou com vontade, eu consigo orar quando eu não estou com vontade. É aquilo que São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 19. O meu pecado, a minha vida velha, eu preguei com Cristo na cruz. A gente conhece o 20, mas vamos pegar rapidinho. Vocês são bons de Bíblia. 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios 2, 19. Vamos rapidão. Pera aí, ó. Filipenses, Colossenses, mais Coríntios. Tem, se você cantar a musiquinha, você pega rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 19, eu já vou lendo para vocês. 2:19, eu falei certo? Ou então é a primeira? Ah, também não sou obrigado a lembrar de tudo, né, gente? Estou careca já. Deixa eu ver. Nossa, eu vou passar essa vergonha ao vivo de esquecer a palavra, também 2 não tem 19. Deixa eu ver se eu lembro. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, aonde? Não é 2 Coríntios 2, 19? Eu sabia que eu estava errado. Gálatas 2, 19. Nossa, vocês estão bons de Bíblia, vocês são meu orgulho hoje. Então pega lá, vamos ver se está em Gálatas também. Vai que vocês erraram, né? Não tô... Eu errei, todo mundo pode errar hoje. Gálatas 2, 19. Não, o que nós quer é o 19. Eu sabia que era 2:19, também errei por um. Não, errei por um também, né? Mereço pelo menos uma salva de palmas, errei por um. Gálatas, errei por um, estava ali à frente. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou pregado junto à cruz de Cristo. Sabe como que a gente cresce? Morrendo para a lei. Olha, isso não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é uma consequência de estar pregado na cruz. É o que Padre Pio dizia, né? Cristo pregado na cruz e o Padre Pio pregado em Jesus. Nós precisamos assumir a totalidade para a gente crescer. Quer que Cristo viva em você? Assuma a totalidade. Assuma até o final. É Gálatas 2:19, o pessoal falou que a 2 Coríntios estão ruim de Bíblia. Eita, o tempo acabou. Isso tudo resulta em um povo maduro, que espera a volta do Senhor. E a nossa espera, ela é tão profunda, acontece com São João. Jesus, eu já não consigo mais viver sobre essa terra, eu não sei se eu quero te adorar na minha carne, ou quero te adorar face a face. Precisa ser a nossa vida. Deus, se o Senhor quiser que eu viva mais 100 anos, eu vou viver mais 100 anos, mas se o Senhor quiser me levar agora, me leva agora, que eu já não aguento mais. Todo tempo nessa carne é um exílio longe de ti, São Paulo já diz, todo tempo na carne é um exílio longe de Deus. É exílio. Maturidade espiritual. Ou nós assumimos que precisamos crescer, a gente precisa virar gente grande, ou as coisas vão passar e você vai ser uma lembrança. Nossa, tinha um pessoal que frequentava o Galpão da Colo de Deus em 2022. Tinha uma galera mesmo, mas tem uma vaga lembrança. Lembra o Basílio? Não lembro o que comeu anteontem. Tá ruim, Basílio, tomar um ômega 3, hein? Meio anteontem já, né? Pelo menos aí para saber. Mas uma cicatriz de 21 anos atrás, ela é viva. Ela é viva. Sabe o que eu dizia? Esse tapete hoje tá muito demoniado. Vocês fizeram retiro de cura, fizeram oração para esse tapete? Depois vocês rezam aqui o pessoal do retiro, porque ele não está muito bento não. Sabe, eu aprendi a orar no fogo alto, no fogo baixo, na penúria, na fartura. Eu lembro de uma vez, foi a única vez que isso me serviu. Fui pregar num grupo, lá no Rio de Janeiro, nos primeiros anos de missão. Fui sozinho para uma vigília, cheguei, Estava muito estranho assim, eu falei, gente, uma vigília de jovem, não está muito jovem isso aqui não. Fui no Ministério de Música, falei, mano, você sabe tocar alguma da Cola de Deus? E a gente não sabe não. Falei, tá, eu ia falar sobre batismo no Espírito Santo. Alguma do Espírito Santo, você sabe? Aí ele falou, ah, de cabeça assim, não. Eu falei, não sabe. Você sabe, eu navegarei? Aí ele, ah, eu preciso pegar a cifra. Ih, mas tô sem internet. Eu falei, não sabe, eu navegarei. Eu falei, tá. Aí eu tava pregando assim, ele não encontrando a música. Todo mundo sabe, eu sei uma música da Cola de Deus. Sei fazer quatro notas, a única que eu sei, desde 2015. Queima de novo. Aí eles estavam lá, eu lembro que eu fui, presta o violão. Ele, você sabe tocar? Eu falei, ah, chama aqui o pai, pô. A galera já sabia cantar, óbvio que eu não sei. Eu lembro que eu peguei, a única coisa que eu sei fazer, né, Charlie? 8 anos já, a única coisa que eu sei fazer é a introdução de Queima de Novo, e ainda erro, né? Pra você ver o tamanho e aptidão que eu tenho pra tocar violão. Eu lembro que eu fiz uma nota. Eu falei, só vocês, saça que só queima. A igreja levantou, começou a cantar, eu falei, graças a Deus. Botei o violão e a gente ficou meia hora cantando. A gente não, eles. E a galera cantando, e eu aprendi com o padre Marcelo, com o melhor. Vai, só vocês, foi tua presença. O pessoal foi, e cantando. E cara, a gente viveu uma experiência com o Espírito Santo. Imagina se eu chego lá, imaturo e falo, não, eu sou da Cola de Deus. Vocês vão tocar as músicas, nossa, uma música eu nem prego. Não dá pra ser assim. Eu chego pra pegar, se tiver meio baixinho assim, mas bota é pra cima. Nossa, Guilherme, essas falas parecem muito de soberbo. É porque os ouvidos ainda estão imaturos. Os ouvidos imaturos, eles não estão acostumados com uma coisa que Santo Tomás de Aquino nos ensina na Suma Teológica. Uma palavrinha chamada magnanimidade, grandeza de alma. Quando nós estamos vivendo uma imaturidade espiritual, qualquer coisa que é grande parece que é soberba. Mas olha que engraçado, Santo Tomás de Aquino, ele trata a magnanimidade, um capítulo depois ele trabalha só a humildade. Para ser grande, precisa ser pequeno. Seja uma cicatriz para essa geração. Não pare. E peça essa graça de Deus. A graça de ser maduro espiritualmente. E como é que você vai conseguir isso? Você já sabe. Aí de madrugada, se assenta à porta. E você vai encontrar a sabedoria. Você vai crescer sábio. Você vai crescer sábio. Sabe, uma vez que eu vi o ministério, se já quiser ir voltando, eu já dei a deixa. Sabe, uma vez que eu percebi que isso era real, comecei a orar muito pelas famílias um tempo. Hoje eu oro bastante, muito mais. E começou a aparecer casos, eu tinha um ano de casado, de casais que queriam se separar. Uma vez fui na nossa casa, a gente estava no Rio ainda, um casal falou assim, não, a gente está vindo aqui para dizer que a gente já está separado e a gente quer viver isso mesmo. Eu falei, vocês estão separados? Eu e a Silmara, um ano de casado, que experiência que a gente tinha. Mas existia uma coisa, graça de Deus. A gente conversou uma hora e meia. Eles levantaram decididos a reatar o matrimônio, estão casados até hoje. Receberam várias curas, milagres de Deus. Um ano de casado, eles já tinham, sei lá, 10 anos que estavam juntos, estavam separados. O casamento foi reatado. Isso é maturidade espiritual. É maturidade espiritual. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer usar da tua influência para levantar um povo. Deus quer usar da tua influência para despertar um povo. Deus quer te usar para você ser uma cicatriz para essa geração. Deus quer fazer com você. Nossa, acho que deve ter óleo, porque até esse latão está deslizando. Ó. Deus quer fazer com você aquilo que acontece com Jonas. Lembra de Jonas? Não queria pregar, eu não vou, Nínive não tem jeito. A influência de Jonas, depois de Deus dar um sacode nele, foi tão grande em Nínive, que quando a gente vai ler, até os animais jejuaram. Do rei aos animais. Todo mundo jejuou pela influência da pregação de Jonas. Aí eu pergunto, para a gente fechar, na prática, o que, que você quer ser para essa geração? Uma lembrança legalzinha, gostosinha, uma lembrança fofinha ou uma cicatriz? E eu já te adianto. Você me quebrou. Tava tão top. Ai, Marquinhos. Aí, ó. Como é que eu vou postar assim o fundinho? E eu já te adianto. Ser uma lembrança é mais fácil. É mais fácil de construir. Ser uma lembrança é mais fácil de implantar. Porque para ser uma cicatriz, você vai precisar ser duro. Você vai precisar ferir. Você vai precisar rasgar a carne. Talvez causar alguma machucadura. Para ser uma cicatriz, vai precisar ser assim. E é aqui que muitos desistem. É aqui que muitos deixam de ser uma cicatriz. Porque eu não quero que as pessoas pensem mal de mim. Ah, o que, que os haters vão dizer? Ah, pro inferno os haters. Ah, e o que, que eles vão pensar da minha imagem? A minha vida, eu preguei ela na cruz de Cristo. Para que já não seja eu que viva, é Cristo que vive em mim. Ele foi pregado pelado numa cruz. E eu estou preocupado com a minha imagem, com os meus seguidores. Se levante, determinado a ser uma cicatriz nessa geração, a influenciar aqueles que ainda estão dispersos. E algo que o Espírito Santo, ele fala ao meu coração, é da graça da gente conviver e da gente exercer os nossos carismas na fartura, mas também na penúria. Talvez hoje você está na penúria espiritual. Talvez não. O Espírito Santo me fala que tem gente aqui e tem gente em casa que está na penúria espiritual. É como se o seu fogo tivesse sido colocado lá no mínimo. E ainda, sabe, a trempe de um fogão ainda tem uns buraquinhos entupidos. Você está desse jeito hoje. Eu aprendi nesses 10 anos caminhando com Deus, que eu posso até chegar num lugar se os meus irmãos, eles são uma cicatriz, se os meus irmãos, eles estão dispostos a ser essa geração que transforma, eu me torno de novo uma brasa. E para pegar fogo, eu só preciso de um sopro. Isso vem da coinonia, da união, da diversidade dos dons. Então, se hoje você entrou na noite de adoração com um fogo bem baixinho, bem desanimado, ah, eu não sei se eu quero cantar, não sei se eu quero dançar, até a Rafa falou, né, ah, estou meio desanimado hoje por noite de adoração, Deus, ele quer reacender. Sabe no Instagram, quando um vídeo seu viraliza, você ganha 100 seguidores num dia, você não fica, meu Deus, agora, ah, cadê a Nestlé querendo fazer propaganda aqui comigo? É isso que acontece quando algo nos reacende. É isso que acontece quando a gente é surpreendido. E hoje Deus, ele quer te surpreender.